Amém, queridos? Paz seja com todos. Pode se assentar em nome de Jesus. Estou muito feliz de poder estar convosco esta manhã. Amém, de poder estar novamente aqui. É um lugar que eu gosto muito. De poder adorar ao Senhor com esta igreja. Sempre bem recebido. Amém? Louva a Deus. Porque sei que este lugar é a casa do Senhor, amém? Onde as pessoas realmente têm se preocupado em buscar a presença de Deus. Agora estamos mais perto, né? Agora não estou mais em São Paulo, pela misericórdia do Senhor. Desde outubro nós estamos pastoreando a Renovada na cidade de Planalto, né? Está eu, a minha esposa, a pastora Cíntia, a minha filha Isabelle. E desde outubro, né, assumimos em setembro, mas estávamos na correria do casamento, casamos em outubro, dia 1º de outubro, e viemos passar a nossa lua de mel aqui em Santa Fé do Sul, e de lá já desembarcamos em Planalto, amém? Nossa mudança já estava por lá, foi uma correria, mas da honra e a glória do Senhor, desde setembro, mais em outubro, nós temos visto a igreja do Senhor naquele lugar ser restaurada, amém? Então, você fica o convite. Agora o pastor Cláudio está mais perto, né? 138 quilômetros, amém? Quando você tiver vontade de ver o pastor Cláudio, sentir saudade, pega o pastor Francisco, faz uma caravana, vai nos visitar lá em nome de Jesus, amém? Nós temos amado a cidade, fomos muito bem recebidos lá. Está comigo aqui os diáconos desse ano aqui, amém? Que está sendo renovado também. A Manlília é da intercessão. Querido, vocês estão numa campanha de oração e não tem nada melhor do que orar. Se vocês querem ver Deus transformando, comece a orar, amém? Cheguei lá e começamos a orar. Nas segundas-feiras eu tenho um grupo de irmãs, de umas 10 irmãs lá orando. Às terças-feiras começamos culto só de oração, não tem nem louvor. É 45 minutos de oração, 40 de palavra, ensinando sobre oração, e a igreja tem crescido a cada dia, amém? As pessoas têm voltado, as pessoas que estavam meio desanimadas, não estavam mais indo, estão indo. Até pouco tempo atrás, nós não tínhamos nenhum jovem na igreja, todos tinham saído, e para a honra e glória do Senhor, já estamos com uns 15, 20 jovens. Ontem nós tivemos rede de jovem, e Deus está restaurando aquele lugar, amém? Eu estou sentindo a presença do Espírito Santo nesse lugar. Não sei nem se eu vou conseguir pregar, mas vamos lá. Deus está aqui, queridos. Esterga, fácil. Amém. Abra sentado mesmo a sua Bíblia. No Evangelho de Mateus, capítulo 20. Versículo 27 e 28. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu não sei qual é a expectativa do seu coração, mas a expectativa do Senhor está grandiosamente forte neste lugar. Não sei com qual intenção você veio aqui, mas saiba que o Senhor tem uma intenção clara em ministrar para você. E eu tenho certeza que muitas pessoas sairão deste lugar transformados, principalmente você, que daqui a pouco vai ser renovada a sua unção, amém? Tenho certeza que Deus vai impactar a sua vida e você vai entender o que Deus quer, amém? Aleluia? Vamos ler, diz assim a palavra do Senhor, Mateus capítulo 20, versículo 27 e 28. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, seja vosso servo, bem como o filho do homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Mais uma vez. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, seja vosso servo. Bem como o filho do homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Amém? O tema da mensagem nesta manhã, querido, que eu tentarei trazer para você direto do coração de Deus. Chamados para servir. Repita comigo. Chamados para servir. Chamados para servir. Vira para o teu irmão e diga assim: você foi chamado para servir. Fala para ele, servir o reino de Deus. Fala para o teu irmão, você está nesta manhã, neste lugar, porque Deus te chamou para me servir e para que eu também possa te servir. Amém? Querido, nós vivemos dias a qual a palavra do Senhor vai nos dizer que Ele está às portas e Ele bate, e Ele com certeza quer entrar para ceiar com você. Amém? Como foi louvado a essência do primeiro cântico. Amém? Nós vivemos dias em que a igreja do Senhor tem perdido a identidade. A primeira coisa que eu cheguei lá em Planalto e comecei a orar ao Senhor, e o Senhor começou a colocar no meu coração, e eu tenho ministrado isso aos meus obreiros, aqueles que estão ansiando trabalhar, eu disse, nós precisamos buscar uma identidade, a igreja do Senhor tem que ter uma identidade, não é uma identidade de uma placa, não é uma ideologia de uma placa, não é dogmas de uma denominação, seja ela considerada tradicional, seja ela considerada pentecostal, seja ela considerada neopentecostal, não estou falando de placa A, placa B, não estou falando da renovada, não, eu estou falando do reino de Deus. A palavra do Senhor vai dizer que assim que Jesus, João Batista foi preso, lá no livro de Marcos, capítulo 1, nos seus versículos abaixo, vai dizer o seguinte, que Jesus, assim que ele foi tentado por Satanás, amém? Por meio do Espírito Santo, ele venceu a tentação, ele já tinha sido batizado, a pomba já tinha descido sobre ele com o Espírito Santo, e assim João Batista foi preso, a Bíblia vai dizer que Jesus apareceu pregando o Evangelho do Reino, e Jesus começou a declarar, olha, já o reino está chegando, o fim, o reino está cumprido, o reino está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. Amém? A centralidade da palavra de Deus, a centralidade da vida de Jesus foi pregar o reino de Deus, foi estabelecer o reino dele nesta terra. Quando você ora o Pai Nosso, você vai dizer o seguinte, não é assim que nós dizemos? Venha a nós o seu, venha a nós o seu, seja feita a sua vontade. Querido, quando você diz, venha a nós o seu reino, você está dizendo o seguinte, Senhor, venha a nossa vida, a ideologia, a identidade, o modo de ser, o modo de agir, o modo de pensar, o modo de caminhar do teu reino, venha sobre nós, porque nós queremos que o Senhor, como Rei dos Reis, governe sobre as nossas vidas. Quando você diz, perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, você está dizendo assim, da mesma maneira que eu perdoo o meu próximo, que o Senhor venha me perdoar. E nós temos visto nos dias de hoje, querido, o caráter da igreja de Cristo nessa terra sendo deturpado. As pessoas estão perdendo o sentido do que é igreja. Igreja tem se tornado como se fosse um clube comunitário. Igreja tem se tornado numa aglomeração de pessoas que querem se confraternizar, mas não com as coisas do céu, mas com as coisas dessa terra. Pessoas que muitas vezes têm vindo à igreja para mudar a sua vida, mas a sua vida material, a sua vida sentimental, a sua vida profissional, tem tentado buscar várias promessas que fazem feliz ele nesta terra. Tem buscado maneiras de viver bem neste mundo. Então eles vêm para a igreja para buscar a bênção. E esquecem que a palavra do Senhor diz que eu não tenho que vir para a igreja para buscar a bênção. Porque você não precisa correr atrás da bênção. Pois a palavra do Senhor lá em Deuteronômio 28, nos seus versículos abaixo, vai dizer o seguinte. Que quando eu obedeço a palavra, quando eu obedeço os mandamentos, quando eu entendo a essência do que é a igreja, as bênçãos vão correr e vão me alcançar. Fala pro teu irmão, você não precisa correr atrás da bênção. Fala para ele assim, porque você é a bênção. Amém? Vira pro teu irmão e diga assim, você e eu somos a resposta desta geração. Nós somos a resposta de Deus para o mundo perdido, para o mundo que esqueceu a essência do que quer dizer a igreja, do grego eclésia, daqueles que foram tirados para fora. Você está neste lugar, querido, para buscar revelação de Deus. As palavras do pastor Francisco e de outros líderes vêm para você, para buscar a essência de você caminhar no reino de Deus, para você entender a sua identidade em Cristo Jesus, não para que você seja um evangélico, não para que você seja um crente, mas para que você seja um cristão.
que respira, que fala como Cristo, que não tem como se esconder. Ainda que você fique quieto, as pessoas vão virar para você e vai dizer: você tem algo diferente, você é crente? Você tem alguma coisa diferente, o que, que você é? Você frequenta o quê? Hoje, estamos no meio do mundo, querido, e as pessoas não nos diferenciam as nossas vidas. Porque o secularismo tem entrado no meio da essência do Senhor. Querido, nós temos que ter a identidade de Cristo. A palavra do Senhor diz que aquele que diz que está nele deve andar como ele andou. Como Jesus andou, querido? Jesus andou de uma maneira que todos os dias da vida dele, do nascimento até a sua morte, foi para servir a humanidade. Você que daqui a pouco vai ser renovada a sua unção, você está aqui para servir. Você está sendo chamado para servir. Você que está aqui que pode não ter nenhum cargo, venho só para adorar a Deus e para orar ao Senhor, você também foi chamado para servir. O Senhor quer que você desperte, amém? Neste texto vai dizer o quê? Jesus falando que aquele que quiser ser o primeiro vai ter que ser o servo. E aquele que realmente quer servir tem que olhar para Cristo, porque ele veio para servir. Ele não veio para ser servido. Hoje nós vemos algumas unções em alguns lugares, querido, que não passa de cargos e de títulos para que as pessoas possam dizer e diferenciar que ele é mais do que a outra pessoa. E Jesus nunca quis isso, amém? O apóstolo Paulo, entendendo a visão de Cristo, ele vai dizer que quando o Senhor derrama a unção, ele está te dando uma função. As unções do Senhor, do apostolado até o mestre, as 5 unções que você vai ver no livro de Efésios, são funções para você exercer para o aperfeiçoamento do corpo de Cristo na face da terra. Para que o Senhor possa se mover. Fala para o teu irmão, Deus quer se mover nessa terra por meio da sua vida. Nós somos o corpo de Cristo, a qual ele é o cabeça. Você já viu um corpo andar sem cabeça, ou uma cabeça andar sem o corpo? Há muitas igrejas que estão querendo viver assim. E quando eu leio esta palavra, querido, e quando eu estava pensando em você, e orando ao Senhor, e pensando neste culto, o Senhor me deu esta mensagem. Quando o pastor me chamou, eu comecei já a pensar. Eu estava falando para minha esposa, eu fui tomar banho, e de repente, tomando banho, o Senhor me deu o título da mensagem. O Senhor falou assim: chamados para servir. Eu falei: glória a Deus. E ali comecei a buscar de Deus, e o Senhor começou a falar comigo, querido. E eu quero dizer para você que esta palavra servo, na tradução grega, ela quer dizer doulos. Doulos quer dizer o quê, querido? Significa prender-se. Prender alguma coisa, traz a conotação de uma pessoa que está presa a outra. Um escravo dedicado à vontade do seu Senhor. Quantos são servos do Senhor aqui? Amém? Entende então, você que é servo, você que é chamado para servir, você precisa entender essa conectação. Quando o Senhor fala servo, ele está dizendo o quê? Que você precisa se prender a ele, você precisa se considerar um escravo dedicado à vontade dele, ao ponto de você deixar de olhar para você mesmo. Amém? O servo não olha para ele. Um servo, ele vai olhar para o reino de Deus. Um servo, ele vai olhar para aquele que o chamou para servir. E quando uma pessoa realmente quer ser servo, as suas atitudes fica fácil praticar o evangelho. Porque ele vai dizer em Mateus 6,33 que eu tenho que buscar primeiro o reino. O servo consegue viver Mateus 6,33 sem dificuldade nenhuma. Ele consegue entender o quê? Ele consegue entender que quando ele olha para aquele que o chamou, que foi Jesus, amém? Que o chamou, ele olha para Filipenses capítulo 2, versículo 7, e vai entender que Jesus é o maior exemplo de servo. Vai dizer: mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Ele era Deus, ele estava com Deus. O mundo foi feito por ele, e sem ele nada do que se foi feito se fez. Mas a Bíblia diz que ele se tornou a luz do homem, e os homens preferiam amar mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Mas Jesus deu maior prova de que Quando eu resolvo servir e viver para o reino, eu preciso me esvaziar e tomar a forma de um servo. O que é o servo? Doulos, alguém que quer se prender a uma causa. Alguém que entende que é escravo, amém? Para se fazer uma causa. Alguém que respira, alguém que dorme, alguém que acorda. Em todo momento ele está pensando no reino. Em todo momento ele está pensando na missão dele. E a missão dele é estabelecer o reino dele nesta terra, servindo uns aos outros. Como servo, Jesus estava preso a Deus. Como servo, Jesus deu a sua vida. E a sua vida foi dirigida de uma forma de que realmente ele poderia glorificar a Deus em todas as suas atitudes. O salmista vai dizer o quê? Bendizei o Senhor e que tudo que há em mim, bendiga o teu santo nome. Ah, querido, quando eu olho para Romanos capítulo 8, a partir do versículo 18, nos versículos mais abaixo vai dizer que este mundo está sofrendo, e este mundo sabe que o pecado está à porta e que jaz, e que se eles não encontrar a Deus, a luz, eles vão morrer. E por isso, com dores de parto, eles gemem, esperando a manifestação dos filhos de Deus, esperando que aqueles que reconheceram Jesus como seu único e salvador, suficiente salvador, comecem a trabalhar de maneira tal, a qual eles possam ser libertos do pecado que tem consumido a vida deles. Fala para o teu irmão, você é um apóstolo do Senhor. Há pessoas que são ungidas, querido, amém. Mas todos nós somos apóstolos, todos nós fomos enviados para algum lugar. Você foi enviado para a tua família, amém? Você que é jovem, está sendo enviado para a faculdade toda vez. Você que trabalha e acorda cedo, seja 5 horas da manhã, seja qual hora for. Você é um apóstolo do Senhor, você é enviado para o seu trabalho, para ser a diferença, amém? Aonde você estiver, você tem que pensar isso. Eu sou servo do Senhor e preciso manifestar o meu serviço para que o reino do Senhor venha. Mas hoje a igreja, perdendo a identidade, pensa que o reino de Deus é comida e bebida. Tanto que o que deixa muitas igrejas cheias aí são campanhas, campanha da marreta, campanha do copo, campanha do sal, campanha da muralha, campanha da trombeta. É tanta coisa. Tem gente que fala que é ano profético de Josué, é ano profético de Neemias. Nunca eu vejo ninguém falar assim, é ano profético de Jesus. Nunca eu vejo isso. Por quê? Porque Jesus não teve dinheiro. Ele foi rico, sim, Deus sempre supriu a necessidade dele. Mas quando fala assim, você quer me seguir? Vem ver aonde eu dormi. É porque Jesus não dá ibope, querido. Jesus, se for olhar, querido, Jesus, ele escolheu os 12 que muita gente ou muita seleção de empresa de RH não convidaria se fosse fazer uma pesquisa a fundo. Mas Jesus, ele olha para o coração. Jesus olha para a disposição. Jesus não olha para o que você é. Fala para o teu irmão, Jesus não está olhando como você está. Fala para o teu irmão, Jesus, nesta manhã, não está olhando como você está. Mas sim quando, como você vai ficar. Quando ele tomar a sua vida por completo. E quando você começar a servir ele em espírito e verdade. Oh, aleluia! Então Jesus, querido, ele como servo, esvaziou, assumindo a forma de servo, ele se prendeu a Deus, ele se prendeu aos propósitos do Pai dele, na sua vida, a qual ele não se glorificou, ele jamais se auto-exaltou, pelo contrário, sempre demonstrou a dependência do Pai. Jesus, lá em João capítulo 5, versículo 30, ele vai dizer, eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. O próprio Filho de Deus, que é o Filho do Homem, disse que não podia fazer nada se Deus não estivesse com ele. No poder de Deus nós podemos todas as coisas. Na unção de Deus nós podemos ganhar muito mais almas do que nós temos ganhado para o reino de Deus. O próprio Jesus, lá no capítulo de João, capítulo 5, versículo 19, vai dizer, o Filho não pode fazer nada de si mesmo, só pode fazer o que vê o Pai fazer. Fala para o teu irmão, você foi chamado para servir. E servir o Senhor. Fale, ele é tão bom que ele, como seu mestre, vai andar todos os dias com você, te ensinando a servir. Amém? Você aprende com o mestre, diz, estou contigo todos os dias, até a consumação dos séculos. João 14:10 vai dizer o seguinte, o Pai que vive em mim está realizando a sua obra. Como eu sei que Jesus literalmente está vivendo na vida de uma pessoa, quando ela está fazendo aquilo para o qual foi chamado fazer, a obra do Senhor. Ide por todo mundo, pregai o Evangelho. E você precisa entender que nesta manhã você é chamado, querido, a servir. Você é chamado, aleluia, a se preocupar em satisfazer a necessidade. As pessoas pegam a Bíblia e interpretam da maneira que ela quiser e trazem muitas vezes para o lado deste mundo carnal, perdendo a identidade. Amém? Fala para o teu irmão, Deus vai te dar riquezas nessa terra. Fala para o teu irmão, Deus vai te dar riquezas nessa terra. Fala para ele, mas não é prioridade dele. Amém? A única promessa que o Senhor se comprometeu em fazer, querido, é te dar a vida eterna. Amém? O livro de João ele vai dizer isso. E a promessa que ele nos fez é esta, a vida eterna. Amém? O que ele te der nessa terra de riqueza, de casa própria, de carro, de tantas outras, saúde, é consequência do seu andar, é puramente graça, graça redentora, graça que nos alcançou, amém? Mas nós precisamos entender que o compromisso do Senhor é satisfazer aquilo que ele veio fazer. O que é? Ele veio dar a vida dele para resgate de muitos. Só para o teu irmão. Você precisa morrer. Ai, pastor, você está jogando maldição? Não. A palavra do Senhor diz que para uma semente germinar na terra, ela precisa o quê? Morrer. Não é assim? Um exemplo clássico das crianças, né? Eu até então era professor, né? Agora eu estou como pastor integral, estava trabalhando na prefeitura lá em São Paulo. Larguei tudo para vir trabalhar na obra do Senhor. Mas lá na escola não tem quem aqui também, muitos, a maioria não escapou das experiências da aula de ciência, de colocar um feijãozinho dentro de um copinho de flor com algodãozinho, não é assim? Não é? Você colocar a sementinha e você ficar todo dia lá. Nasceu? Não é assim? Nasceu? Ah, não nasceu. Ah, mas será que vai nascer? A expectativa não era assim? Aí demora, aí imagina a escola no outro dia, os amiguinhos falando, ai, o meu nasceu. Aí você vai lá, mas o meu ainda não nasceu. Tá difícil daquela semente morrer, não é? Porque o feijão vai morrer, ele vai se abrir e dentro daquela casca vai nascer um outro fruto. O reino de Deus precisa nascer na nossa vida quando nós morremos para nós mesmos. Quando nós nos permitirmos, aleluia, morrer para que outros possam viver. Morrer é renunciar. Morrer é entender, querido, que eu nasci para satisfazer as necessidades do coração de Deus. Mas as pessoas vêm na igreja para Jesus satisfazer a necessidade do coração dele. Eu falo para os irmãos, aonde eu vou, e agora os meus membros têm ouvido bastante. Eu fico em crise quando alguém chega e sai da igreja assim, ah, eu me senti tão bem hoje. Ah, eu saí leve. Tem alguma coisa errada. Você tem que sair da igreja em crise, querido. Sabia que você tem que sair da igreja incomodado? Você tem que sair da igreja inconformado com a sua situação. Você tem que sair da igreja inconformado, dizendo, eu não posso sair leve, é mais um peso. Eu preciso pregar mais, eu preciso evangelizar mais, eu preciso fazer mais, eu preciso amar mais, eu preciso perdoar mais, eu preciso buscar o reino de Deus. Mas as pessoas saem levinhas, ai, ui, né, Deus falou comigo, vai abrir a porta do emprego, né? Você precisa entender que o Senhor te chamou para servir. Que você tem antes... os teólogos da prosperidade gostam desse texto, né? Que o Senhor suprirá em glória, né? Deus suprirá em glória todas as nossas necessidades em Cristo Jesus. A palavra glória, querido, ela vem do eclésia, shekinah. Vem da palavra grega shekinah, que quer dizer presença. Amém? Fala glória, quer dizer presença. E no caso, presença de Deus. Amém? Então vamos, se a gente for mudar esse versículo, né? Esse versículo vai ser o quê? Que Deus suprirá em pré? Em pré? Ele falou de dinheiro? Ele falou de casa própria? Ele falou de chave? Ele falou do quê? De presença, todas as nossas necessidades em Cristo Jesus. Amém? Sabe por quê? Porque o Senhor é o seu pastor e nada te faltará. Até no vale da sombra da morte, Ele vai estar com você. Se você andar nas águas, Isaías 43, Ele te chamou, Ele te escolheu. No versículo 2 vai dizer, se você andar pelas águas, as águas não vão te submergir. Se você andar pelo fogo, o fogo não vai te queimar. Isso é presença. Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, na sombra. Sombra é presença. Amém? Na sombra do Onipotente vai o quê? Descansar. E quem descansa no Senhor, o mundo cai à direita, o mundo cai à esquerda, seta que voa de dia, mortandade que assola ao meio-dia. Aí crente não vai ter medo de macumba, crente não vai ter medo de simpatia, crente não vai ter medo de olho gordo, crente não vai ter medo de oração contrária, porque na presença de Deus nada pode nos alcançar. Então Jesus, como servo, se preocupou em satisfazer o desejo do coração do Pai. Qual é o desejo do coração de Deus? Resgatar a humanidade. Vocês estão entendendo nessa manhã? Jesus a cada dia se preocupou em satisfazer a necessidade de todos. Ele tinha tanto contato com o Pai, que Ele mesmo, entendendo que a sua maior forma de servir, qual foi a maior forma que Jesus usou para servir a humanidade? Morrer na cruz. Como Jesus o serviu? Morrendo por nós na cruz. E aquele que quer servir, aquele que quer ser discípulo, o que a Bíblia diz? Tome a sua cruz, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, não é? E me siga. Precisamos entender, querido, que trabalhar para Deus tem um sabor muito especial. Como eu falei, nós recebemos o convite para estar em Planalto. Eu estava empregado na Prefeitura de São Paulo, lá na Prefeitura de Taboão da Serra. Este ano, com certeza, iam me levantar lá a mais um cargo, porque o crente, que é servo de Deus, ele serve a Deus, ele serve os homens, ele serve, se ele é patrão, ele serve os seus funcionários, se ele é funcionário, ele serve o seu patrão, como servindo ao Senhor. E aí não tem jeito como você não crescer. Mas o servir, o ser um bom profissional, estava me tirando o tempo de fazer a obra de Deus. E eu orando a Deus há muito tempo, e quando Deus, através do apóstolo, trouxe o convite de nós entrarmos na obra integral, eu não pensei duas vezes. Nem me preocupei em relação de salário, porque eu sei que o Senhor supra. Eu falei, nós iremos. Largamos tudo, querido. E viemos satisfazer o desejo do coração de Deus, que é salvar. Quer transformar. E se em 3-4 meses Deus não tem deixado faltar, posso ficar 50 anos lá. Sei que Deus não deixará faltar nada, porque nós estamos buscando o reino e estabelecendo o reino dele nesta terra. Entenda que o trabalho que você está exercendo, e será aqueles que receberão a unção, e receberá esta unção, essa renovação de unção, é o serviço mais gostoso que existe, querido. Servir ao Senhor não tem preço que pague. Amém? Pois temos que, sim, temos que renunciar muitas coisas. Mas nós precisamos entender que todos que estão aqui, aqueles que vão receber a unção, e aqueles que vieram para estar orando e buscando e abençoando aqueles que realmente vão receber a renovação de unção, você também foi chamado para servir, amém? Pois todos nós somos criados para um propósito. Fala para o teu irmão, você foi criado para um propósito. Fala, irmão, você foi criado para um propósito. Efésios capítulo 2, versículo 10, diz na palavra, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes, para nós as praticarmos. Fala, irmão, você precisa praticar o serviço. Amém? Somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós a praticarmos. Fala para o teu irmão, você precisa praticar o serviço. Amém? Você precisa praticar, querido. Você precisa começar a fazer a vontade de Deus, não como você quer, mas como Deus quer que você seja. O próprio Jesus deixou-nos maior exemplo do serviço voluntário. Ele vai dizer, lá em Mateus, como nós lemos, 20, 28, bem como o Filho do Homem, não venho para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Fala pro teu irmão, essa cidade ainda tem muita gente para ganhar. Fala assim, esta cidade não precisa de prefeito, não precisa de vereador ou de qualquer outra autoridade, porque já tem você, servo do Senhor, embaixador do Senhor, cordeiro do reino, aleluia, escolhido para servir, amém? E a sua vida vai trazer a glória que Fernandópolis precisa. Esta igreja no serviço do Senhor irá crescer e multiplicar, não em questão de números, porque isso é consequência, mas em serviço, em humildade, buscando crer e ajudar uns aos outros no poder de Deus. Eu tenho um desafio em Planalto, eu comecei a fazer uma pesquisa ali, assim que eu cheguei na cidade, já fui querer conhecer a maioria dos pastores, e na minha primeira pesquisa daquela cidade, eu percebi que tem 16 igrejas, uma cidade de 7 mil pessoas, tem 16 igrejas, e se juntar os membros da nossa igreja com essas outras igrejas, não dá 10% de evangélico dentro da igreja. Olha o desafio que Deus colocou o pastor Cláudio. Um falaram assim para mim, você pegou um pepino, filho. Eu falei, amém, nós descasca e faz uma salada. Aí o outro falou assim, não, mas é junto com o abacaxi. Eu falei, não tem problema, você coloca no fogo com uma canelinha, né? Corta lá e faz bom para digestão. É um desafio. É um desafio. Ou seja, se nós olharmos para a totalidade desta igreja, já tem mais crente dentro da igreja do que na cidade de Planalto inteiro, querido. É sério ou não é? Falta o quê? Falta serviço. E eu tenho falado para os pessoais, Deus nos chamou para servir. Nós não viemos para manifestar uma placa de igreja. Nós viemos para manifestar o reino de Deus. Ele é a autoridade e Ele nos virá, querido. Aquela porta vai ser porta de salvação como essa tem sido. Vai ser porta de pão, porta de água, amém? Aonde as pessoas vão ter o quê? Lugar para ser abençoados da maneira bíblica de ser. De realmente entregar a sua vida ao Senhor Jesus e voltar a fazer aquilo que Deus quer, servir uns aos outros. Fala pro teu irmão, Deus está colocando um desafio para você. Amém? O ano está começando? Não está começando? Faça um propósito com Deus essa manhã, no mínimo, até o final do ano, você consolidar 10 vidas nos caminhos do Senhor. Ou seja, você gerar 10 almas. Será que é muito, querido? É nada. Se você olhar aí o seu WhatsApp, se você olhar aí o seu Facebook, se você olhar aí a sua vizinhança, tem muitas pessoas que estão precisando de você, da sua palavra, para que você testemunhe aquilo que você tem recebido neste lugar, que não é pouca coisa, Deus tem feito grandes coisas na tua vida. Amém? Glória a Deus. Servo não é um título que se ganha, mas sim um estilo de vida. Amém? Como ser cristão não é uma religião, é um estilo de vida. É você com certeza entender que eu preciso entregar a minha vida todos os dias para que o Senhor possa fazer o querer dele. Nós vivemos um dia difícil. Nós vivemos num dia em que este mundo precisa de referência, este mundo precisa de diferença. Amém? Diga, referência e diferença é o que os servos do Senhor têm que provocar nesta terra. Amém? Quando eu falo de referência, querido, é as pessoas encontrarem nessa referência um modelo. Precisa ter um modelo a seguir. Uma identidade, uma meta, uma visão. E quando eu falo diferença, é um modelo que permite que algo se distingue de outro algo. Que A seja diferente de B. e assim por diante. E sabia que isto, em ser a diferença, em ser a referência, é palavra de Deus? É algo que Deus deu para toda a humanidade, principalmente para você que está aqui? Se você abrir a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 5, versículo 13 ao 16, vai dizer assim: vós sois o sal da terra, se o sal for insípido, como se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que estás no céu. Vós sois o sal, o? Vós sois o sal da? Vós sois o sal. Sal traz o quê? Diferença. Pode colocar qualquer tempero, sazon, mas um pouquinho de sal traz toda a diferença, traz a essência de qualquer alimento que precise dele. Então quando o Senhor fala que você é o sal, Ele está dizendo: vós sois o sal, você é a diferença, você precisa ser diferente, você precisa se distinguir entre as pessoas deste mundo. Não estou falando de vestes, não estou falando de cabelo, não estou falando, não, querido, eu estou falando de atitude, maneira de pensar, de identidade. E Ele vai dizer: vós sois a luz do mundo, vós sois a referência. Apaga a luz, deixa todo mundo no escuro e acende uma luz. Você vai olhar para onde? Para a luz. Normalmente dentro de um cinema tem a saída ali, não é assim? Que é a luz de emergência. Você vai no mar, perdido, tem um farol. Então o Senhor nos chama para ser o quê? O servo, ele precisa ser o quê? A referência e a diferença. Porque a nossa luz não tem que brilhar aqui dentro, porque aqui dentro é lugar de buscar revelação e estratégia para que a vossa luz resplandeça lá diante do mundo, dos homens, para que eles possam ver a diferença e comecem a glorificar a Deus através da sua vida. Amém? Deus não quer glorificar a Ele através de anjos, ou de manifestações de anjos. Ah, tá vendo um anjo lá? Todo mundo começa a glorificar a Deus, não é assim? Ó, oh, espada de fogo! Oh! Tem lugar que mal fala que tá vendo um anjo, o aviãozinho já sobe. Não, as pessoas precisam glorificar a Deus, não pelos sinais sobrenaturais, mas pelos sinais de pessoas apaixonadas, que perdoam, que vivem, que pregam, que louvam, que exaltam, que são a diferença, aonde este mundo vai dizer: eu glorifico a Deus por causa da sua vida. Querido, não há como nós sermos diferentes se não for através do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Você precisa entender que o Senhor nos chamou para servir uns aos outros. E uma das versões de 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10 e 11, se não me engano, a Revista Atualizada vai dizer isso: servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Servir uns aos outros. O segredo de uma igreja que cresce é servir uns aos outros. Por que o Senhor quer que nós servamos uns aos outros? Efésios 4:12. Porque Ele quer que o corpo seja aperfeiçoado através das funções, não dos títulos que Ele quer dar. Um Ele deu para apóstolo, mas é função. um ele deu para profeta, mas é função. Um ele deu para pastor, evangelista, mestre, é função, querido. Não tenha isso como título ou como cargo hierárquico, não. É função dentro de um corpo, aonde a unção que Deus quer derramar em você, o dom que Deus quer ministrar à sua vida, trará o crescimento de Deus, o crescimento da igreja, não em divisão, não em extensão, em dissensão. Mas lá no versículo 16 que vai dizer, quando todo mundo se opera, trabalha de uma maneira justa, unida, dá o crescimento do corpo em amor. Amém? Precisamos crescer em amor. Fala para o teu irmão, você precisa servir em amor. Sabe por quê? Porque em Coríntios capítulo 5, 14, vai dizer que o amor de Deus nos constrange. Ah, hoje é difícil, às vezes nós vemos pessoas chorar dentro da igreja. Pessoa rasgar o seu coração dentro da igreja. Pelo contrário, é sair bravo porque Deus não falou com ele e não deu a chave. Ou não deu o carro, ou não deu a saúde. Quando o amor de Deus nos constrange, querido, ele faz nós fazermos coisas que no nosso racional e carnal não faríamos. Mas quando o amor de Deus nos constrange, nós começamos a perceber que precisamos servir em amor, porque este amor é o amor que traz alegria. Né? Tem um louvor lá que está embasado no Salmo, né? 100. Vai dizer que nós devemos servir ao Senhor com alegria. Alegria, querido, em servir ao Senhor. Alegria em querer estar aqui esta manhã. Alegria em querer ser chamado por Deus para poder fazer o mínimo que seja. Por quê? Porque precisamos entender que uma pessoa que ama Jesus revela o seu amor às pessoas. O amor não pode ser fingido. O amor não pode ser só de palavra. Ou quem gosta só de dizer assim, ou qual é o filho, ou qual é o marido, ou qual é a esposa, ou qual é o colega que ouve assim, ah, eu te amo, né? Marido e mulher, então, é o principal, né? Eu te amo. É bom ouvir, não é? Mas se vir com um presentinho, não é melhor? Hã? Nem que seja para fazer o café todas as manhãs, né, amor? É, viu? Já, um monte de irmã já pensou, ó, aquele perfume caro, né? Ô, amor, ó o presentinho. Fala, pastor! Agora eu vou ter o meu presentinho da Mary Kay. Não, querido. Servir, lavar uma louça, não é assim? Presentinho também, rosa, não é? Ó, qual o filho? Ó, filho, eu te amo. Mas o filho fala assim, é, pai, eu também te amo, mas cadê a minha bicicleta? Eu te amo. Ah, mas cadê o meu McDonald's? Né? Porque amar de palavras é fácil. É ou não é? Difícil é demonstrar isso todos os dias, com as suas atitudes. E a palavra vai dizer, não ameis só em palavras. Então quando o amor de Cristo nos constrange, nós somos servos do Senhor, nós não só amamos em palavras, mas nós amamos em atitudes. Amém? Ô, pastor, você podia ficar só no presente. Querido, quando nós entendemos que devemos servir o Senhor por amor e com amor, aí sim, Deus vai olhar do céu, pastor Francisco, e vai dizer assim, agora a minha igreja está entendendo a missão. Agora a minha igreja está entendendo o papel dela. O papel de ser uma igreja relevante nesta terra. Nós temos uma missão muito importante. Infelizmente, algumas pessoas estão negligenciando esta missão. Muitas pessoas, infelizmente, estão negligenciando a visão do reino, a visão de entendermos que o Senhor nos chamou para servirmos, para que o corpo dele seja levantado, para que as portas do inferno não prevaleçam contra a igreja. Se nós formos olhar Isaías capítulo 58, do versículo 6 e 12, você vai ver lá, querido, o que o Senhor realmente espera de nós. Amém, 58, versículo, a partir do versículo 6 vai dizer assim, o jejum que desejo não é este, Não é este? Soltar as correntes da injustiça, desatar as cordas do jugo, pôr em liberdade os oprimidos e romper todo o jugo. Versículo 7. Não é partilhar sua comida com o faminto, abrigar o pobre, desamparado, vestir o nu que você encontrou e não recusar ajuda ao próximo. Versículo 8. Aí sim, a sua luz irromperá como alvorada. Aqui é o quê? Luz quer dizer o quê? Referência. Então aí sim, quando você ajuda aquele que está nu, quando você não retém a sua mão, quando você entende que a sua vida é importante, a sua luz romperá como a alvorada e prontamente surgirá a sua cura. A sua retidão irá diante de você e a glória do Senhor estará na sua retaguarda. Versículo 9. Aleluia, aí sim você clamará ao Senhor e Ele te responderá. Então quando você não serve ao Senhor, muitas orações ficam o quê? Impedidas de resposta. Às vezes você vai ter resposta quando você começar a servir ao Senhor e Ele responderá, você gritará por socorro e Ele dirá, aqui estou, se você eliminar do seu meio o jugo opressor, o dedo acusador e a falsidade do falar. Versículo 10, se com renúncia própria, este é o servo, você beneficiar os famintos e satisfazer o anseio dos aflitos, então a sua luz despontará nas trevas, aleluia, e a sua noite será como o meio-dia. 11, aleluia, o Senhor o guiará constantemente, satisfará os seus desejos numa terra ressequida pelo sol e fortalecerá os seus ossos. Você será como um jardim bem regado, como uma fonte cujas águas nunca faltam. Seu povo reconstruirá as velhas ruínas e restaurará os alicerces antigos. Você será chamado de reparador de brechas, reparador dos muros, restaurador das ruas e moradias. Este mundo precisa do serviço da igreja, não do político, não do presidente. Ele precisa do reino de Deus manifestado nesta terra. Buscar primeiro o reino te fará um jardim bem regado. Servir o próximo fará com que o sol brilhe como no meio-dia. Não terá, você crescerá no meio da crise, numa terra ressequida. Você surgirá e será a diferença, porque o jejum que Deus quer é esse. Ajudar uns aos outros, servir uns aos outros, amar ao próximo como a ti mesmo. Oh, alabracaná sobrecanta, este é a missão da igreja. E ali em 2 Crônicas 29, 11, ele vai dizer, encontramos esse texto, agora filhos meus, não sejais negligentes, pois o Senhor vos tem escolhido para estardes diante dele, para o servirdes e para serdes os seus ministros. 2 Crônicas 29, 11 vai dizer isso. Agora, filho meu, não sejais negligente ao Senhor. Pois o Senhor vos tem escolhido para estardes diante dele, para servirdes e para serdes os seus ministros. Isso ele vai continuar dizendo em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Sabe por quê? Porque vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daqueles que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Fala para o teu irmão, abra o teu coração nesta manhã. Fala, você precisa servir, você precisa servir. Servo, escravo do Senhor. Por amor. John Wesley disse uma vez assim, o grande pregador John Wesley vai dizer assim, faça todo o bem que puder, com todos os meios que tiver, de todas as maneiras que puder, em todos os lugares onde estiver, para todas as pessoas que precisar, enquanto puder. Na sepultura os mortos não louvam a Deus. E nós precisamos mostrar a este mundo que há jeito, através do desejo de Deus desde a fundação do mundo, de ver a sua igreja trabalhando,
de ver a sua igreja servindo, de ver a tua igreja resgatando, de ver a igreja do Senhor saindo das quatro paredes e sendo relevante lá fora. A igreja que quando o pastor convoca, e glória a Deus, ele falou que é uma bênção aqui, está orando, está clamando, está buscando, está pedindo para que o reino venha. Porque nós só podemos fazer isso, sim, com a nossa vontade, amém? Começa pela nossa vontade, mas o que vai fazer toda a diferença é ser cheio do Espírito Santo, porque o Espírito Santo de Deus nos fará anunciar as boas novas, quando ele começa a dizer, lá em Isaías 61, que o Espírito de Deus está sobre mim, porque ele me separou, porque ele me ungiu para pregar as boas novas aos cativos, para anunciar o ano aceitável do Senhor, o ano da vingança do Senhor. Amém? A igreja relevante que marcha sobre a terra, e eu sei que esta é a igreja que eu estou falando, é esta igreja que eu estou pregando, foi chamado para servir. Você que daqui a pouco vai receber esta unção, não se queira menos, amém? Você vai servir ao Senhor, você precisa servir ao Senhor, você precisa se prender à causa do reino, à causa do reino. Você precisa se prender, querido, com a visão que Cristo quer entregar e tem entregado desde a fundação do mundo a respeito do reino dele, que é o avanço do Evangelho, que aquele, este Evangelho que te resgatou possa te incentivar a resgatar outros. É tão gostoso quando a pessoa olha para você e diz assim, poxa, você é tão diferente. Nossa, como é diferente. Nessa, se fosse eu fazia assim, se fosse eu fazia assado. E aí você diz assim, olha querido, se eu não estivesse na presença do Senhor, eu faria igual ou até mente pior que você. Mas como eu tenho o Espírito Santo de Deus e sirvo a Ele, e Ele tem me ensinado a servir em amor, eu abandonei as práticas passadas. E não sigo para mais o alvo humano, que é construir tesouros nessa terra. Mas eu sigo para o alvo do prêmio, que é a eternidade com Deus. Porque a palavra do Senhor vai dizer que aonde está o teu coração, aí está o seu tesouro. Se eu mudar o coração para o objetivo, aonde está o seu objetivo, aí está o seu tesouro. E muitas igrejas nessa terra, o objetivo é se preparar para viver nesta terra. Tenho até dó. Que a grande tribulação vai chegar. Mas você precisa, querido, arrumar suas malas. Fala pro teu irmão, arruma suas malas. Fala pro teu irmão, arruma suas malas. Porque o dia da viagem está chegando. O dia da viagem está chegando. Fala pro teu irmão, é mais rápido que o trem bala. Fala assim, 7 milésimos de segundo. Dura um piscar de olhos. Hã? Um piscada de olho dura 7 milésimos de segundo. É a viagem mais rápida da face da terra. Num piscar de olhos a igreja vai estar na glória. E no livro de Amós ele vai dizer assim, prepara-te para encontrares com teu Deus. Prepara-te, ó Israel, para encontrar com teu Deus. Sempre quando eu leio esse versículo eu lembro de mim. Eu falo assim, prepara-te, Cláudio, para encontrar com teu Deus. Prepara-te. Porque lá no céu, quando você chegar diante dos portais celestiais, não vai adiantar você pegar sua carteirinha de membro, o passaporte, vai pensar que é passaporte, carteirinha de membro da Renovada, e o anjo vai pegar lá assim, deixa eu olhar, é Renovada, Fernandópolis, Pastor Francisco, é. Pode até ser assim, mas vai fazer o seguinte, sabe o que ele vai fazer? Calma aí, deixa eu olhar a sua ficha. Vai abrir o grande livro. Livro da vida, deixa eu ver. Será que vai haver um grande silêncio no céu nesse momento? Aí ele vai dizer assim, nos livros das memórias, também vai dizer assim, deixa eu ver, ele vai no culto, ele não falta no culto, ele ora, ele é do louvor, ele prega. Ah, tá, mas calma aí, os frutos que eu quero é almas. Quantas almas ele ganhou?
Qual é o fruto dele? Dar fruto dentro de uma instituição, de uma placa da igreja, de exercer um trabalho? Eu sou pastor, amém? Mas eu, como pastor, também sou ovelha, então eu preciso gerar ovelha. Amém? Pastor Francisco aqui, você vai gerar ovelha, porque ovelha gera ovelha. E as ovelhas que você vai gerar, e você precisa gerar, você vai trazer aqui, vai ter o pastor Francisco e sua equipe que vai ministrar, vai consolidar. Mas na vida pessoal dele também aqui, na função pastoral que ele tem aqui, ele também tem amigos, ele também tem família, também tem pessoas que ele precisa ganhar e gerar almas também. Mas às vezes a gente acha que é só o pastor, não. E há pessoas que não estão gerando. E aí lembra de Lucas? Né? Quando vai dizer que o vinhateiro foi lá, 3 anos eu venho procurar fruto e não acho, corta porque está ocupando a terra inutilmente. Aí o vinhateiro disse assim, não, espera mais um pouquinho que eu vou estercar a casa, a terra. Se não der fruto, aí você corta, porque o machado está posto. Fala para o teu irmão, o que te habilitará ao céu? Fala para o teu irmão, o que te habilitará a entrar no céu? Não é ser membro da igreja. Mas sim é ser servo, não da igreja, mas do reino de Deus. Amém? É ser servo do reino. Querido, não saia levinho hoje não, senão o pastor Cláudio vai ficar bravo. Você fala assim, saia tão leve. Saia leve hoje não. Saia em crise, fala pro teu irmão, saia em crise hoje. Amém? Fala, saia inconformado. Saia com sede de ganhar almas. Fala para ele assim, ó, fala para ele assim, é aquele lá mesmo. Fala, aquele que é casca de ferida na sua vida. Fala, aquele que te persegue, aquele que te humilha, aquele que quer ver o teu mal, aquele que quer puxar o teu tapete, aquele que, se possível, fala assim, eu queria que você morresse. É esse que Deus quer que você ganhe. É esse que o Senhor quer que você sirva. É esse que o Senhor quer que você, entre aspas, ou seja, gaste o seu tempo. Que maneira que eu vou ganhar esse? Que maneira que eu vou fazer? Eu lembro de Eliseu, quando cegou todo mundo na terra de Samaria, e ali cegou, mandou cegar, e daqui a pouco todo mundo entrou lá no meio de Samaria, mandou abrir os olhos, estava no meio os inimigos lá, e o rei, vão matar Eliseu, agora, nós estamos na carne seca. Eliseu falou, não, faz um grande banquete, dê pão a comer, dê água a beber e dispense em paz. A Bíblia vai dizer que essa atitude de Eliseu fez com que nunca mais tivesse guerra entre aqueles dois povos. Porque eles amaram e serviram os inimigos. Serviram meu esposo, a minha esposa, o meu filho. Serviram meu pastor. Amém? É fácil. Mas eu tenho que servir aquele que não conhece a verdade. E isso vai ser o que vai te promover a entrar no céu, querido. É muito sério. Fala pro teu irmão, é sério. Então arrume a tua mala. E junto com ela, traga os seus frutos. Fala para ele, se não, o céu que você pode entrar é o céu da boca da onça, fala para ele. É? Porque se não vir com frutos e não for aceitável a Deus, querido, inferno, diabo. E não é com tridente, não, e não é de chifrinho, não, viu? O negócio é sério. A Bíblia diz que lá o bicho não morre. Tormento eterno. A diferença daquele que vai para o tormento eterno e para o descanso eterno é só um, querido. É servir ao Senhor, é ganhar almas. Porque nós não temos que seguir Jesus em tudo? Jesus, o Filho de Deus, o Filho do homem que esteve nessa terra? E que Jesus promoveu no ministério dele? Ele veio para dar a vida dele em... resgate de muitos. Nós somos restauradores de brecha desta terra. Amém? Nós somos aqueles, querido, que vamos estabelecer o reino de Deus, que não é comida nem bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Amém? Você pode ficar de pé? Fechar os teus olhos? Senhor, nesta manhã gloriosa,
a qual estamos fazendo a Tua vontade, o Teu querer, Senhor. Que o Senhor possa falar mais e mais aos corações nesta manhã. Fomos chamados para servir, Senhor. Servir a Ti, servir o Teu reino, servir os perdidos. Que possamos a cada dia buscar morrer para nós mesmos, para viver para Ti, para viver para o Teu reino, que através da nossa morte diária, vidas possam ser resgatadas, corações possam ser transformados, e que Teus filhos, Senhor, nesta manhã, possam sair daqui crendo na Tua promessa, crendo no Teu poder, Pai, aqueles que estarão daqui a pouco renovando a Sua unção, aqueles que estarão sendo ungidos, estarão sendo separados para este grande trabalho, este grande projeto do Teu reino, possam entender a realidade deste reino, Senhor, que o Senhor quer fazer de nós servirmos uns aos outros a cada dia mais. Por isso, Senhor, que aqueles que estão aqui possam dizer, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, usa-me na minha casa, no meu trabalho, no meu bairro, usa-me nesta cidade, usa-me, Senhor, leva-me a cada manhã aonde o Senhor quer que eu esteja, não para pregar a mim mesmo, mas para pregar a Ti, Senhor, e para que as pessoas possam ver em mim o sal, a diferença, possam ver a luz, a referência, para que o Teu reino seja estabelecido e possamos dizer com alegria no coração, sabendo do resultado da grande colheita nesta terra, Maranata, ora vem, Senhor Jesus, aleluia, Maranata, ora vem, Senhor Jesus, aonde a Tua igreja apresentará as almas nesta terra, e será um momento de muita alegria, Senhor, aonde ansiamos, sabemos que ainda não chegou, porque ainda muito temos que fazer, Senhor, então desperta-nos, desperta a Tua igreja, para que possamos fazer o Teu querer, não só nesta manhã, mas até a Tua volta, em nome de Jesus. E todos dizem, você pode dar uma salva de palmas para o Senhor?